O Assunto é Política, com Tiago Valenciano.
E hoje no Assunto é Política, a nossa conversa hoje no Assunto é Política, é sobre a contradição entre o que a lei determina e o que a gente faz, ou deve, ou pode fazer. Nós temos os professores no grupo prioritário, decisão da Justiça, já tinha sido votada e aprovada pela Câmara Municipal, o prefeito concordou, mas e a vacina? Onde está a vacina para vacinar os professores? Nós estamos vacinando aí pessoas com mais de 60 anos. Estamos prestes a vacinar as pessoas com comorbidade. Agora os professores, tem vacina para todo mundo? Se der para um que merece, é claro, tira de outro que também merece. O ato é político ou é sério? Vacinar o professor está no papel ou vai sair dele? Tiago Valenciano, é com você.
Olá, Gilson, olá, ouvintes da CBN Maringá. Na verdade, tudo que acontece entre o Poder Legislativo e o Poder Executivo acontece sob a égide da lei, mas também acontece, é claro, no aspecto político da coisa, né? A gente tem que olhar muito mais a questão política do que necessariamente aquilo que a lei tem determinado, porque é, no limite, a questão política que vai nos decidir ou que vai dar a resposta daquilo que a população espera ou daquilo que a gente imagina que pode acontecer. Esse fato da vacina foi muito curioso, porque a Câmara aprovou o projeto de lei, ok, incentivado pelo vereador Sidney Teles e também pela Frente Parlamentar da Educação, que está acontecendo na Câmara de Maringá. Hoje, inclusive, deve ser instalada a Comissão Municipal de Educação da Câmara. E aí houve toda essa manifestação, amanhã tem audiência pública, inclusive da própria Frente, enfim, todo mundo preocupado com a vacinação dos professores e com a volta às aulas. Para quem dessa discussão da vacinação dos professores, há um detalhe interessante que muita gente pede o retorno às aulas urgentemente e diz o seguinte: olha, eu estou trabalhando na linha de frente há um ano, não precisei de vacina, fiquei em ambiente fechado, não peguei Covid e voltei para as aulas. A maioria dos pais que querem a volta às aulas argumentam isso. Então eles querem que as aulas voltem imediatamente, independentemente da vacina, porque a taxa de transmissão das crianças é muito pequena. Só que a prefeitura já disse, em nota que saiu agorinha, que vai dar um jeito de vacinar. Há uma queda de braço clara entre os três poderes nessa demanda, assim tal qual há em relação às audiências públicas, que o Poder Judiciário fica se metendo naquilo que é de competência do Executivo, e também agora atrapalhando a vida do próprio Poder Legislativo, que criou a lei e que faz lei para que as leis sejam cumpridas. Saiu recentemente um livro, As Leis Mais Absurdas do Brasil, que, se não me engano, é André Costa, o nome do autor, eu vou ler ele ainda, e essa lei ela pode entrar também nesses casos de leis que pegam e não pegam no país. O que é a lei que pega no Brasil? Esse termo é muito corriqueiro na política. É aquela lei que, de fato, é colocada em prática, é cumprida e tem o impacto das suas normas. E qual que é a lei que não pega? É aquela lei feita para inglês ver, né, que você cria a lei e ela não é colocada em prática, só existe no papel. Aqui em Maringá nós temos várias e várias leis que não pegaram. Principalmente no começo dos anos 2000, vários vereadores fizeram leis do tipo: autoriza a prefeitura a criar um campo de futebol no bairro tal, autoriza a prefeitura a fazer a escola no bairro tal. E essas leis elas caíram no esquecimento, porque o vereador não precisa autorizar o prefeito a praticar um ato administrativo. Ele escolhe se ele vai criar esse bairro ou não, esse campo de futebol ou esse posto de saúde no bairro ou não. E isso depende muito mais do entendimento orçamentário do vereador de incluir isso na peça orçamentária do ano subsequente do que necessariamente fazer isso via lei e achar que essa lei vai ser uma imposição e que ela vai ser praticamente cumprida. O caso vale, também por analogia, nessa questão dos professores. A Câmara forçou a barra com a prefeitura, claro, exerceu o seu poder, mostrou o seu papel enquanto poder legislativo, e a prefeitura disse: olha, não tem muito como cumprir, mas agora se retratou em nota e disse: eu vou ter que dar um jeito, vou ter que me virar para cumprir essa lei. Porém, o problema da vacina, a gente sabe, Gil, o senhor ouvinte da CBN, que ele passa muito mais pela questão do governo federal. Hoje estavam rolando alguns cards de manhã aí na internet, falando que o governo federal já comprou 78 milhões de vacinas e somente 49 milhões foram aplicadas. Claro, até a compra e a distribuição demora um pouquinho. Nós estamos falando do Brasil, um país com mais de 200 milhões de habitantes e um dos maiores em extensão territorial do mundo. Então nós temos 27 países dentro de um continente. É claro que vai demorar um pouquinho para chegar, mas elas serão, sim, efetivamente aplicadas, essas vacinas. Então, Nesse delay, nesse hiato aí entre compra de vacina e aplicação, tem uma demora. E a Prefeitura de Maringá já disse o seguinte: olha, vou cumprir o que o Ministério Público disse, vou esperar chegar um pouco mais de vacina e já vou reservar uma parte para os professores da educação municipal, que deve dar aí praticamente 4, 5 mil vacinas no máximo, da primeira dose, e mais o mesmo tanto da segunda dose. Quer dizer, vamos avançar, vamos ter mais uma parcela vacinada, e eu expliquei aqui, dei conta de vários fatores para mostrar para o nosso ouvinte que o aspecto político ele passa por muitos detalhes. Passa pelo Poder Judiciário, a gente está atravessando esse momento no país, e isso tem acontecido aqui em Maringá com esse caso da vacina por uma judicialização da política, o Poder Judiciário entrando no aspecto democrático, né, uma judicialização da própria democracia. Nós temos o Poder Legislativo forçando também algumas situações, impondo o seu poder e colocando o seu espaço, entrando no seu espaço de direito, e temos um Poder Executivo tendo que executar aquilo que o Legislativo cria e também executar aquilo que o próprio Poder Executivo cria. Então veja que por trás dessa notícia de que houve essa obrigatoriedade da Prefeitura fazer as vacinas, existem vários fatores que a gente precisa explicar para o nosso ouvinte compreender e também cada qual colocando o seu ponto de vista e colocando o seu argumento para que isso de fato aconteça, Gilson.
Última questão, bem rapidinho, e claro, quero muito ouvir a sua opinião. Professor, você é professor, eu sou professor, professores quase sempre são a retórica do respeito que se fala, do futuro, da prioridade e tal. A gente teve essa decisão, na sua opinião, mais para fazer média com aquilo que ninguém quer assumir a crítica, ou seja, se é um professor, a gente sempre fala da educação, da importância de educar, da importância do professor, da valorização de um profissional que, na prática, não é valorizado, não tem respeito que merece, às vezes até ofendido. Você considera que o ato é mais político, sabendo que a execução, a prática seria difícil? Porque calculo que quando o prefeito falou, não, vamos vacinar, lá atrás, quando a Câmara votou, somos a favor da priorização dos professores, todo mundo sabia que não ia ter vacina?
Ah, claro, Gilson. Na verdade, assim, não dá nem para saber, né? Eu até isento um pouco a culpa da Prefeitura nesse aspecto, porque a gente está, de fato, travado com o governo federal em relação à busca da vacina. E o ato, sim, é político, porque o professor sempre é colocado na rede social como o herói da nação, o faz tudo, esse ato nobre que você acabou de comentar. Agora, na rede social, todo mundo é um leão e na rua todo mundo é um gatinho, né? Então, na rede social, o professor é o melhor, mas na prática, nem sempre ele vai ser valorizado, e a gente já criticou aqui algumas vezes de que faltou essa estrutura da prefeitura, ou pelo menos criar condições, ou na prática obrigar mesmo que o professor fizesse as aulas online aí nesse período, ainda que o professor tenha trabalhado quase que o dobrado, porque preparar um conteúdo online, você sabe disso, Gilson, eu também sei, estou na educação à distância, dá o dobro do trabalho do que fazer um conteúdo prático no momento presencial.
Tiago, muito obrigado por essa conversa. Um grande abraço a você. A gente se fala no próximo programa.
Até a próxima, Gilson, ouvintes da CBN.
E você pode entrar em contato com o Tiago Valenciano pelo site dele, tiagovalenciano.com.br. Também pelo Instagram, @Tiago Valenciano.